vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Oi, 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 oi! Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Começamos ao vivo mais um programa Vida e Saúde. Nós estamos por aqui pra gente poder papear bastante. É tão gostoso esse nosso momento, né? Parece que a gente tá assim, na sala de casa, entre amigos, entre pessoas íntimas, que a gente começa a conversar, dá uma opinião aqui, uma opinião ali, aí outro comenta, outro concorda, outro discorda, e a gente vai construindo conhecimento. Ai, eu gosto tanto desse momento aqui na programação. Você gosta também? Posso te ajudar aí na sua cozinha, enquanto você tá preparando o alimento? Posso puxar essa conversa com você, enquanto você tem essa possibilidade de desenrolar o seu trabalho de hoje, ouvindo a Rádio Novo Tempo? Ouvindo ou assistindo, porque nós estamos no youtube.com/novotempo rádio, viu? Os programas de rede nacional aí no youtube.com/novotempo rádio. Que coisa boa esse nosso encontro, que coisa boa a gente poder estar junto aqui conversando e papeando. E hoje a gente vai falar de um assunto tão legal, gente. Bom, todos os dias eu falo isso, né? Porque eu vou fazer o quê? A nossa produtora Luciana é maravilhosa. Ela escolhe cada tema super interessante: padrões de beleza e a saúde mental da mulher. Padrões de beleza e a saúde mental da mulher. Vamos lá, vamos conversar sobre essa coisa de padrões de beleza. Você sabe o que é o padrão de beleza? Você ouve muito falar, mas o que é um padrão de beleza? Gente, é um conjunto de características físicas que são consideradas, entre aspas, assim, ideais, né? E aí esse padrão se torna um modelo para que todo mundo seja daquele jeito. Gente, impossível, não é? Mas é isso que acontece. E esses padrões, para você ter uma noção, ele muda tanto e ele é tão diferente de um lugar para o outro. Por exemplo, na Jamaica, padrão de beleza na Jamaica é valorizado ali quem tem o quadril largo. Uhum, é quem tem o quadril largo. Na França, a magreza é sinônimo de beleza. No Irã, o nariz perfeito. Imagina, nariz, que nariz maravilhoso que você tem. Você imagina, não é? Olha como que muda. No Brasil, as mulheres ali são internacionalmente conhecidas por terem seios menores, que você já sabe que já tá mudando, né? Busca por prótese de mama tem aumentado cada vez mais, né? E o bumbum, as nádegas aí grandes, ok? Então, esse é o padrão aqui no Brasil. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que as características mudam de região para região, não é? E se você fizer uma pesquisa aí, tem lugares que é o pescoço grande, né, longo, que é sinônimo de sedutor, de elegância, não é? Enfim, tem tantos, às vezes, marcas no corpo, vai depender da região, da tribo. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você se autoanalisar. Você já sentiu que deveria mudar alguma coisa no seu corpo para alcançar um padrão de beleza de mulheres da televisão? Ou ali da rede social? Isso já aconteceu com você? Participa com a gente, 12981510081. Ou você pode também comentar de alguém que você conheça, não precisa dar nomes. Ah, só dizer, eu conheço uma pessoa que, né, quer parecer com a atriz tal e aí já tá mudando o corpo, né? Quer parecer com a boneca tal, com o boneco tal e tá fazendo isso, fazendo aquilo. Conversa com a gente sobre isso aqui na Rádio Novo Tempo, não é? Muito bom ter todo mundo aqui. Vamos lá, vou cumprimentar o meu povo. Alô, alô.
Oi, oi, oi. Calma.
Ei, o que eu fiz? Tomei choque aqui. Ei, o que eu fiz?
Você ligou meu microfone. Eu que não tô me ouvindo.
Não, acho que tá. Acho que o microfone. Não, tá. Vira o microfone, a parte da frente. Ó, vamos lá. Programa ao vivo é isso. Ó, dá uma viradinha. Vira mesmo. Pode virar tudo. Isso. Ó, agora sim.
Eu interrompi a Rose.
Isso, aprendeu. O microfone tá ótimo.
Ela não sabia. Ela não sabia. Mas sabe o que eu interrompi?
Por quê? Por uma boa causa, não é? Com certeza.
É por uma ótima causa. Você tá aí trabalhando na mesa, não conseguiu ver.
Me fala.
Mas a Grazi e o Raul, com certeza…
Viram?
Viram no nosso WhatsApp. Que Sandra Barilli, que inclusive estou vendo aqui, está maravilhosa com esse cabelo.
Como sempre.
Contando, o pessoal tem que vir pro YouTube. Mas ela fez uma listinha ali de como ela enxerga a gente.
Ah, que fofa!
Sim! E aí, ó, ela colocou aqui coisas lindas. E aí, eu queria fazer diferente hoje. Cumprimento o Raul e a Grazi, mas pergunta pra eles como eles enxergam a Rose. Já que a Rose, não, a Sandra. Já que nós fomos abraçados por ela através dessa mensagem.
Ué!
Agora vamos retribuir, né?
É tão… Agora conta o que ela falou.
Você quer que eu conto?
Ó, vamos lá. Como é que ela começou o programa hoje? No nosso grupo. Lembrando que ela mandou no grupo do Vida e Saúde.
Isso, gente. A gente tem um grupo do Vida e Saúde aqui no WhatsApp. Rose, batalhadora e amorosa. Que fofo, né? Grazi, persistente e inteligente. Eu concordo, hein? Ah. Com todas essas daqui. Raul, fiel e amoroso. Olha que lindo. Lu, extremamente profissional e ética.
Ah, gente.
Agora, Rose,
linda, né?
Assume aí.
Vamos lá, gente. É tão bom a gente começar o programa com um carinho desse, não é, Grazi Donato?
Ai, demais, eu amei. Nossa, obrigada, Sandra, pelo carinho. A Sandra é maravilhosa, fala sério.
Gente, maravilhosa. Me fala aí características que chama atenção na Sandra, além dela ser maravilhosa.
Gente, a Sandra é inteligentíssima, né? Quando a gente se encontra, olha, falta... Acho que toda vez que a gente se encontra no fim de ano, a gente conversa, conversa, conversa. Não acaba nunca o assunto, né, Sandrinha?
É verdade.
Sabe aquela pessoa que você gosta de conversar, que você fala, gente, essa mulher é um baú de inteligência, uhum, de conhecimento. Agora, uma coisa que a Sandra é também... acolhedora.
Muito.
Eu sempre me surpreendo tanto que ela consegue acolher qualquer pessoa em qualquer estado. Eu fico até sem graça às vezes, o tanto que ela é incrível nisso. Ela é maravilhosa em tudo. Agora, essas duas coisas específicas, inteligente e acolhedora.
Bênção, bênção. Ai, bom começar o programa assim, não é? Elogiando o outro. Ô, Grazi, olha, a sua mentoria... Na sua mentoria também, tem mulheres maravilhosas com características maravilhosas, não é mesmo?
Tem sim, Rose. Tem muitas, né, na verdade. E cada uma com o seu jeitinho especial, cada uma com as suas qualidades, com as suas dificuldades. E é maravilhoso conhecer, né, tanta gente e conhecer tantas histórias. E minha mentoria, a gente trabalha três pilares: físico, mental e espiritual. E ali a gente vai ajudando as mulheres a se desenvolverem, a alcançar autoconhecimento, a conseguir se curar ali também, ajudando na autoestima delas. Tem sido uma bênção. Então, para as meninas que se interessarem, quiser passar um ano conversando comigo, com a Manu, sobre isso... me chama no WhatsApp, @GraziDonato. Na verdade, na bio do meu Instagram tem meu WhatsApp. Se quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar. E pra gente passar aí um ano juntas, pra que tenha uma vida transformada e diferente, aí alcançando e vivendo em abundância. @GraziDonato.
Obrigada, Grazi. Ai, que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui também, Raul. Bom dia.
Tudo bem, Rose?
Tudo bem. Bom dia pra você, meu amigo. Agora, e você? Como é que você vê a Sandra Barilli? Quais são as características dela que mais chamam a atenção, hein?
Ó, eu já dei uma de bate pronto ali no grupo. Eu já coloquei ali, eu vou ler o que eu coloquei. Eu falei, ó, Sandra, amor, superação e inteligência. Uhum. É isso que eu vejo na Sandra aí.
Muito bom.
Vocês vão me fazer chorar
hoje. Você já fez a gente chorar hoje, então, aqui, né? Todo mundo ficou emocionado aqui com o seu recado. Ei, Raul, fala do seu curso, fala aí do seu trabalho, dos resultados que têm sido alcançados.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva. Se você que está ouvindo quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão ela é gratuita, mas lá na sessão, se você tiver encaixe com o nosso programa, aí sim a gente vai te apresentar as melhores soluções de programas de mentorias para você.
Muito bem, obrigada, Raul. Que bom você mais uma vez aqui com a gente. Ei, Sandra, você começou bem esse programa, deixando todo mundo com o coração quentinho, viu? E olha, tudo que os meninos falaram sobre você aqui, a gente sabe que ainda é pouco, sabia? Porque você é sábia, generosa, acolhedora, inteligente. Gente, você pode fazer a mesma pergunta para Sandra. O conhecimento dela é tão grande, ela é uma cientista, né? Ela tem tanto conhecimento sobre os assuntos que são abordados, que ela consegue dar várias respostas complementares se a gente fizer de forma diferente a mesma pergunta. Você sabia disso? Ela é maravilhosa. Obrigada, Sandra. Nós ganhamos um presente seu hoje. Você é um presente pra gente nessa rádio. Bem-vinda!
Eu que agradeço. Ai, que coisa boa. Então, com o tema, né? Padrões de beleza, saúde mental da mulher, né? Eu, de repente, eu acho que de forma até inconsciente, veio assim em meu coração uma vontade enorme de falar para vocês o quanto eu amo vocês e admiro. E aí, né, pensei como eu vejo cada um de vocês. E os nossos ouvintes que estão aqui agora, eu vejo como pessoas que decidiram crescer, pessoas que não querem ficar estagnadas, por isso estão aqui, né? Aprender é sempre muito bom. Quando a gente acha que sabe tudo, nós temos a tendência de ficar estagnados e com as nossas próprias ideias. Quando nós tiramos tempo para assistir o Vídeo Saúde, por exemplo, e ouvir novas ideias, a tendência é fazer comparações, pensar, raciocinar e com isso crescer, né? Então, os nossos ouvintes são pessoas que desejam crescer sempre. E Rose, lá no meu Instagram, @sandrabarilipsicóloga, hoje eu postei um material falando sobre a importância da raiva, né? A importância da raiva. Às vezes a gente tende a não compreender a nossa própria raiva, né? Que é uma emoção. E ali tem ali uma pitadinha também de conhecimento para tudo isso. E eu estou muito grata por estar aqui com vocês hoje.
Ali não tem pitadinha de conhecimento, não. Tem um caldeirão de conhecimento, viu? Sandra, você está maravilhosa com esse cabelo, viu? Maravilhosa. A Lu comentou aí, é verdade. Depois o ouvinte comenta com a gente se já viu a Sandra Barilha ali, ó. youtube.com/novotempo-rádio. Está maravilhosa. Deixa para a gente mais uma vez seu contato.
@sandrabarilipsicóloga. Eu estou gravando agora um novo curso para @fãsdapsicanálise. Depois eu vou postar também no meu Instagram. É um curso bem abrangente, né?
Tá.
Em relação ao trauma do abuso sexual na infância.
Depois você dá mais detalhes pra gente, então, aqui durante os próximos dias, tá bom? Muito bem, querido ouvinte. Olha, que tal esse exercício que a Sandra fez aí, começou o dia? Você pode fazer com a sua família. Que tal mandar um recadinho aí agora, dizendo três características que você gosta muito sobre a sua mãe, no seu pai, no seu esposo, na esposa, no sogro, na sogra, na irmã. Que tal, hein? Eles vão gostar. Gente, vamos lá. Aqui com a gente, você já sentiu que deveria mudar alguma coisa no seu corpo para alcançar um padrão de beleza como das mulheres da TV, as atrizes, as cantoras, não é? O pessoal aí da rede social, sim ou não? Ou se você conhece alguém que já fez alguma coisa, já ficou incomodado e já foi fazer porque viu que aquela mulher, aquele homem, né, virou ali uma referência de beleza. Conta pra gente. Fico te esperando. Arautos do Rei e a música O Que Deus Vê.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi. Só depender de Deus e ver o amor. Seu Espírito em mim me torna habilitado pra servir. E Deus, com seu amor,
graça me envolveu e de beijos me cobri. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que naquele que me comprou, e é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida, o caminho largo já não me
segue. Ei, Arautos do Rei, por aqui o que Deus vê. Música boa na programação da Rádio Novo Tempo. Deus vê, ainda bem que Deus vê o nosso coração, né? Ainda bem que Deus vê a nossa intenção. Que bom que o Senhor não olha a aparência, mas vê o coração. Vamos lá, a gente vai seguindo por aqui, as pessoas participando. Eu quero saber se você já sentiu uma certa pressão aí, né? Porque você queria alcançar um corpo, um cabelo, uma pele igual da moça da televisão, não é? Igualzinho ali de alguém da rede social. Conta pra gente, 12981510081. Pode também comentar sobre alguém que você conhece que fez alguma loucura pra se encaixar nesse padrão aí do Brasil, né? Padrão de beleza brasileiro. Vamos lá. Ô, Glória, chegou um programa maravilhoso. A irmã Efigênia, nossa ouvinte, passando por aqui, comentando isso aqui com a gente. Que legal. Ô, Glória, chegou a irmã Efigênia pra turma. Mais uma participação. Rose, eu já mudei o corte de cabelo porque falavam que ele era o da moda. Nem me preocupei se ficaria bom pra mim. Só mudei porque vi todo mundo falando. Opa! Então, olha, isso é muito comum, né? Aparece ali uma novela, um filme, uma artista, né? Com aquele corte de cabelo, aí fica bonito nela, a gente vai e corta também. Só que aí a textura do cabelo dela é diferente da nossa, né? E não fica bem pra gente. Tem muitas coisas assim. Mais uma participação? Deixa eu ver aqui. Oi, não conheço a Sandra pessoalmente, só pelo programa. Mas pelo que eu ouço, eu penso nela tão acolhedora, tão amorosa, muito especial. Que Deus abençoe cada dia a vida dela. Obrigada por tanto carinho conosco aqui. É o relato da Selma, viu, Sandra? Falando pra você. Mas vamos lá, gente. A Sandra ficou toda feliz aqui, olha. Mas vamos lá, vamos lá. Tem quem que tá com você aí, Grazi?
Rose, a gente já tem várias participações aqui. A Lu Feijó fala, bom dia, lindos. Não gostava, ela fala aqui, ó. Não gostava porque sempre tive uma barriguinha saliente. Quase fiz abdominoplastia. Hoje eu me gosto como sou. É, obrigada, Lu, pela sua participação. O Vencer Lady Souza fala aqui que o cabelo da Sandra tá lindo. E toda quarta é um estilo diferente. É por isso que você tem que entrar aqui no YouTube para ver a Sandra toda quarta-feira, viu, gente? A Rosa Amorim fala que amei o cabelo novo. Olha, todo mundo vindo ver aqui o cabelo da Sandra. E o Jorge Rogério fala aqui, ó, graça e paz, bom dia, vida e saúde, povo mais alegremente saudável da rádio no mundo. Rose, Raul, Grazi, doutora Sandra Barilli. Obrigada, Jorge, que bom que você tá aqui com a gente.
Muito bom.
Beleza. O Francisco fala, essa do nariz é a maior, até hoje eu sabia que o nariz era sempre no meio do rosto. Agora, ele tá comentando alguma coisa que a gente falou aqui, né?
Foi lá no Irã, né? Que é o nariz.
É verdade.
É, o nariz perfeito, é sinal de status lá, né? A busca de cirurgia plástica lá é comum e uma das mais realizadas lá.
Legal, legal. A Priscila fala, bom dia, povo lindo. Amo cada programa do Vida e Saúde. E a Lucilene fala, a Grazi é uma mulher linda, que seria um padrão de beleza para seguir, muito linda. Daí ela fala assim, Raul, você também é lindo. Você também é lindo, não fica com ciúme. Amo você também, Raul.
Gente, que linda. Eu não aguento esse Raul, gente.
Beleza.
Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo agora, não é? Essa coisa da gente querer fazer parte, Sandra, do padrão de beleza estabelecido aqui do nosso país, né? Isso tem muito a ver com a noção que a gente tem de autoimagem. Então, ajuda a gente a compreender o que primeiro é a autoimagem e como é que ela vai sendo construída.
Rose, a autoimagem, ela é uma percepção subjetiva que o indivíduo tem de si. Uhum. E subjetividade se refere à maneira como o indivíduo interpreta, né, o mundo a partir das experiências dele. E essa subjetividade, essa forma, né, de se perceber, ela inicia muito cedo, muito cedo. Ela inicia, Rose, a gente hoje já sabe que é desde a gravidez e principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, uhum, né? Quando o bebê se sente bem-vindo. Então, ele começa a ter um histórico, né, de ser bem-vindo. Então, isso tem a ver com a forma com que vai se perceber mais tarde.
Bem cedinho, hein, Grazi? Começa bem cedo.
Verdade. Ô, Sandra, agora, explica pra gente. Existe algum fator emocional que justifique o fato da mulher parecer que sofre mais com essa questão do impacto da pressão social por busca da beleza do que o homem?
Grazi, existem estudos que nos mostram que o nosso cérebro, né, o cérebro feminino, ele é um pouco mais sensível, uma quantidade maior de neurônios fazendo conexões na parte cerebral em relação à questão da autoaceitação, tá? Então, a mulher, naturalmente, ela tem essa questão. Mas também, nós vamos pensar que há uma questão cultural, né? O homem, ele é muito visto no sentido da produção econômica, se ele é um bom provedor, né? E a mulher, socialmente, ela é muito observada nessa questão de uma beleza, geralmente dentro de um padrão de uma sociedade. Agora, é muito interessante, porque a gente estava falando aí a respeito da questão do nariz, né? Uhum. Em alguns países. Aqui no Brasil, já não é tanto. Então, isso é uma questão de uma visão da sociedade, né? De um contexto social, uma cobrança.
Né? Uhum. Certo, Sandra. E a relação familiar, Sandra, afeta a aceitação que a mulher tem sobre a própria imagem?
Afeta muito, Raul, afeta muito. Porque assim, as primeiras impressões que nós vamos ter do nosso corpo, da nossa forma de ser, ela começa muito cedo, né? Eu acho lindo, Raul, quando o bebezinho, ele estica o pezinho, a mãozinha, e começa a olhar. Eu gosto de falar que esse momento, o cérebro, ele está mapeando as pontas desse corpo, para mais tarde ele aprender a andar. E isso é feito de uma forma muito geral, tanto no aspecto físico, como aquilo que as pessoas trazem. E como o convívio da criança, a princípio, é muito dentro da família, nos primeiros anos de vida, e nós vamos entender que a base do psiquismo, ela está nos primeiros anos de vida, na infância, até por volta de 8 anos, então, a família, ela funciona muito como um espelho, né? O que ela mostra, a criança entende como sendo verdade. Uhum. Então, se é uma família que faz muita cobrança, né, essa pessoa, ela irá se cobrar muito nesse aspecto. Uhum. Se é uma família que sabe se valorizar, a criança cresce sabendo se valorizar, se respeitar.
Ô Sandra, a gente vê, assim, muita gente sendo motivada a buscar ali um padrão de beleza que muitas vezes é muito difícil alcançar, por várias razões. Até o nosso biotipo, muitas vezes, não se enquadra naquilo que as pessoas esperam a gente. Você falou de cobrança aí, falou mais um ponto. Que outros traumas são motivadores para essa busca constante, mesmo entendendo que eu não... Tipo, a ouvinte comentou do cabelo aqui, não é? O cabelo. É, virou moda, eu fui lá e cortei, não quis nem saber se ficou bom ou não, porque tava na moda, não é? Então, assim, o que que tá... Quais são os traumas que, são, que podem gerar, motivar essa busca incessante, né?
Eu diria, Rose, que o primeiro trauma seria o abandono da criança ao nascer. O que que a gente vai chamar de abandono ao nascer, né? Eu posso pegar o meu bebê recém-nascido e dar um banho fazendo carinho na pele.
Opa, perdemos o sinal com a Sandra. Acho que perdemos, né? Perdemos o sinal com a Sandra. Vamos fazer o seguinte, a gente retoma essa pergunta quando a gente voltar do intervalo. Tudo bem, querido ouvinte? Mantenha a sintonia, fica ligadinho aqui com a gente. Voltamos já, já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, já tá de volta, já estamos de volta. Nosso Vida e Saúde hoje falando sobre os padrões de beleza e a saúde mental da mulher, com Sandra Barilli aqui na programação. Antes da gente dar continuidade, mais uma vez o nosso programa oferece a você o Máquina Humana, fonte de cura, saúde no prato. Você tem o hábito de orar enquanto você está preparando seu alimento, pedindo a Deus para mudar o seu paladar? Eu nunca tinha feito isso, passei a fazer depois que eu li na revista, sabia? Outra coisa, você sabia que essa raiva que não está sendo administrada, essa tristeza, essa ansiedade, esse sentimento ali que você tem de remorso, de culpa, pode se transformar numa doença física? Aprendi aqui também na revista. Tem muitas informações super importantes, além de tratar sobre diabetes, obesidade, problemas no coração, Máquina Humana. E o povo hoje, pela manhã, já estava me mostrando aqui, mandando até fotinho aqui pro programa. Ó, recebi a minha revista. Vai chegar para você em 30 dias, tá bom? Então, você quer para você? Digita para gente aqui assim, olha, Máquina Humana. Você que está no YouTube, tem o link, ô Lu? Tem o link? Tem o link aqui, você que está no YouTube, você já pode clicar que chega para gente aqui que você quer essa revista. Aí a gente passa para você o seu... como é que chama? Cadastro? Cadastro online, me fugiu a palavra. O cadastro online que você vai preencher para receber gratuitamente em 30 dias em sua casa esse material. Mas manda agora, clica agora aqui no YouTube, tem um link, você já clica que chega para a gente aqui, não é? Que você quer. E quem está em casa, está no rádio, está no celular, está em algum outro lugar agora, manda pelo WhatsApp 12981510081. Mas manda agora, que senão depois você esquece. Retomando o nosso assunto, lembrando que é de graça, você não paga nada, viu? Retomando o nosso assunto, eu fiz uma pergunta para a Sandra. Que traumas podem ser motivadores ali para essa busca constante por um padrão de beleza que você olha e diz assim, ó, meu corpo não se encaixa nesse tipo de padrão, né? A minha família, você olha para sua família, é um histórico de biotipo diferente, não é? E aí eu perguntei quais são os traumas e ela comentou sobre o abandono. Ô Sandra, explica pra gente como seria esse tipo de abandono para causar esse tipo de trauma na gente e essa busca constante.
O ser humano, Rose, é diferente dos outros seres. Nós precisamos de um investimento do adulto sobre aquela criança. Eu posso dar banho em um bebê, mostrando para esse bebê o quanto ele é importante, né? Com carinho na pele, mas eu posso dar banho como se eu estivesse lavando uma batata para fazer uma sopa. Uhum. E o bebê, ele terá essa percepção, ele se sente bem-vindo ou não. Então, a primeira questão do ser humano, nesse sentido, é percebido pelo que o outro oferece. E se isso for negativo, pode ser traumático. Mais tarde, Rose, pode haver o bullying em casa, na escola, tá? Pode haver uma rejeição da pessoa, né? E tudo isso pode se transformar em traumas, que refletirá mais tarde, né? Nessa forma de se ver, de se observar.
Ok, Sandra. A gente tem uma participação aqui da Claymar, ela fala aqui, ó, bom dia. A minha amiga foi traída pelo marido e resolveu fazer cirurgia plástica, lipo. ela teve complicações e morreu na cirurgia. E ela conta que a amiga dela não tinha nem 40 anos. Minha dúvida, Sandra, é a seguinte. Muitos procedimentos estéticos, eles são realizados não porque a pessoa deseja realmente aquilo, mas porque ela quer se encaixar num padrão determinado pelas outras pessoas. Então, de que forma essa busca incessante por padrões de beleza pode impactar na saúde mental da mulher?
Nossa, Grazi, que colocação aí da Cleimar, né? É muito forte isso. Eu só quero aproveitar para dar um recadinho. Nesse sentido aí, amores, a traição não diz respeito ao seu corpo se está de uma forma ou de outra. A traição diz respeito ao caráter daquele que traiu. E isso não tem a ver com você, né? Então, mas vamos lá. É triste, né? Ouvir uma coisa desse tipo. A questão, Grazi, desses prejuízos, né, pode acontecer para a saúde mental. Ela pode aumentar a ansiedade, diminuir a autoconfiança, desenvolver depressão, transtornos alimentares, para comer mais ou deixar de comer. Então, o prejuízo pode ser muito grande. Prejuízo nas relações interpessoais, com medo, né? Achando que não é uma pessoa adequada, mas nós precisamos buscar ajuda quando estamos dentro, né, de uma situação de busca incessante, né, como você colocou, em relação a esses padrões.
Perfeito, Sandra. Sandra, não é a intenção aqui do programa falar mal de procedimentos estéticos, né? Afinal, muitos deles contribuem para ajustar alguns detalhes que geram algum incômodo nas pessoas.
Isso.
Porém, como a gente encontra o equilíbrio para que a busca por essas intervenções, né, não afete o emocional e se torne um problema também?
Como tentar encontrar esse equilíbrio, né, Raul? Raul, não é uma coisa fácil. Eu mesma já fui afetada. Eu me lembro que eu comecei a fazer academia e eu comecei a perceber uma mudança significativa, né, no meu corpo. E eu comecei, Raul, a um momento que eu estava excedendo, priorizando muito o meu tempo na academia, fazendo uma exigência muito grande em relação ao meu corpo. E aí eu tive que dar um opa, peraí, né? Então, é como você falou, a questão de uma cirurgia plástica não é o problema, mas esse equilíbrio. A questão de uma academia, pelo contrário, é saudável, mas precisa ter esse equilíbrio, né? A gente precisa entender, acima de tudo, e é uma coisa que a Grazi trabalha muito, você também, autocuidado saudável é uma coisa. Autocuidado saudável é uma coisa. Exigir do organismo até que caia num adoecimento, por causa de cirurgias, por causa de exercícios, né, muito significativos, é uma coisa muito diferente. Então, eu acho que o equilíbrio ele está, Raul, sempre que eu perceber que se trata de um autocuidado, não de uma autoexigência.
Muito interessante isso, muito interessante. Até porque quando a gente vai para a rede social e a gente fica olhando as famosas, né? Os famosos. Você observa ali o cabelo, né? De uma mulher famosa. Gente, ela tem acesso aos produtos mais sofisticados do mundo. Ela tem dinheiro para investir, para comprar, para fazer, não é? Diferente do dia a dia de uma dona de casa que tem que cuida dos filhos, tem que sair, tem que fazer mil e uma coisas, ainda ganha um salário mínimo. É difícil você comparar, não é? Esse acesso. Às vezes, a barriga da mulher que acabou de ter um filho. Acabou de ter um filho chapadona, aí você fala, minha barriga, acabei de ter um filho, tá diferente, e você se entristece e se sente menor. Gente, existem procedimentos, existem profissionais à disposição dessas pessoas, não é? Que não é, muitas vezes, não é nossa realidade financeira. Então, Sandra, é possível estar presente nas redes sociais sem que a mente, essa autoimagem sejam impactados, ou a gente sempre vai ser de alguma forma impactada?
Ô Rose, eu acho que, de certa forma, nós seremos impactados, porque a pressão é muito grande, né? Os comentários, E até na nossa percepção, segundo os nossos traumas, né, para nos observar, né? Eu me lembro de uma atriz falar que sempre que ela fazia uma novela, alguma coisa, ela nunca assistia, porque ela não suportava a própria crítica negativa que ela fazia. Então, mas é possível também ter um equilíbrio, né? Exigindo uma autoconsciência, tentando desenvolver um senso de autonomia psíquica, compreendendo quem eu sou e se percebendo num direito de não ser a pessoa perfeita, tanto naquilo que eu falo, que eu trabalho, como também no aspecto do corpo que se apresenta. Porque ser perfeito, ser de acordo com o padrão, Rose, é muito sacrifício, é muito pesado. Eu acho que a gente precisa se dar um pouco o direito de não ser perfeitos em tudo.
Eu vou ler algumas participações aqui, Grazi, antes da sua pergunta. A Val Lara diz assim: oi, seus lindos, eu já quis parecer com as famosas, no corpo, no cabelo, mas hoje eu estou satisfeita com a minha realidade. Oi, Val, obrigada pela participação. Participação anônima, eu me sinto bem do jeito que eu sou, graças a Deus. Obrigada pela participação. Mais um alô, Aline. Bom dia, povo lindo, Aline de Vitória. Já me inspirei na Grazi, eu tô malhando às 5 horas da manhã. Ô, Grazi, você sendo referência, olha, mais uma boa referência aí, não é? Pra Aline.
Que bom, pra treinar pode se inspirar mesmo.
Pra cuidar da saúde, não é, Grazi?
Verdade. A Elisa aqui do YouTube, ela fala também: bom dia, lindos. Deus abençoe vocês. Eu estou feliz como eu sou. Não tenho vontade de mudar nada. Tenho 47 anos e estou bem. Seremos mais lindos do que já somos quando Jesus voltar. Aí sim, transformados. Que lindo. Obrigada, Elisa.
Amém.
Amém. Sandra, muitas vezes, né, essa busca por procedimentos estéticos, ela esconde uma autoestima fragilizada. Então, de que forma, né, que as nossas ouvintes podem... O que as nossas ouvintes, então, pode fazer para reconstruir essa aceitação do próprio corpo?
Legal. A gente precisa partir, Grazi, do princípio que muito dessa questão vem de traumas. Porque, às vezes, eu mesma já atendi miss, mulheres belíssimas, perfeitas, né? A Rosa estava falando a respeito aqui de um salão, né, de cabelo. Mulheres que gastam 15 mil reais num salão, num dia. Mas tinha a questão desse autoconceito extremamente negativo, né? Isso é muito importante ser trabalhado, Grazi, por quê? Porque quando eu olho no espelho, eu preciso admirar a pessoa que eu estou vendo, principalmente no que diz respeito ao caráter, a quem eu sou. E nós precisamos passar a compreender que cuidar do nosso corpo é importante, cuidar da nossa aparência é importante, mas cuidar de quem somos é mais importante ainda. Então, eu começaria numa revisão da própria história e verificando, Grazi, em que aspectos eu preciso fazer as pazes com a minha própria pessoa, em que aspecto eu preciso me perdoar, em que aspecto eu preciso enxergar que a minha história é linda e eu posso abraçar a minha história e começar a ter até um certo orgulho de quem eu sou hoje. Então, eu iniciaria por essa revisão.
Muito bom, Sandra. Agora, Sandra, os pais e outros adultos, né, responsáveis por crianças, como que eles podem agir para ajudar as meninas a desenvolverem uma autoimagem saudável?
Raul, primeira questão. Quando nós estamos educando alguém, vamos engravidar, vamos ter um bebê, eu acho que a primeira questão desses pais é olhar para si. Porque se eles não se amam, não se respeitam, eles correm o risco de projetar as mazelas nos filhos. Então, eu gosto muito da ideia, como pais, eu preciso cuidar da minha saúde mental para que assim eu seja uma pessoa de bom relacionamento para a saúde mental dos meus filhos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, cuidar com o julgamento, cuidar com as exigências, né? Entender que eu preciso ajudar os meus filhos a crescer, mas dentro de um padrão de normalidade, não de, dentro de exigências absurdas. Cuidar com comentários, né? Os comentários que possam ser ofensas. Você está muito gorda, você está muito magra, você, ah, o teu cabelo está horrível, né? Cuidar com esses comentários, porque a criança ela vai compreender, Raul, que isso é uma verdade que não pode ser questionada. E ela pode introjetar essas ideias que são colocadas e, na verdade, podem estar muito distantes de uma realidade.
Uhum. Eu achei interessante que você comentou agora há pouco, Sandra, sobre que a gente não está falando de falta de cuidado, não é? Eu achei interessante você comentar isso, porque a gente precisa realmente se cuidar. Então, gente, a gente não está dizendo para você não se cuidar, porque a busca pela beleza, pelo padrão, né, de beleza, é prejudicial. Essa busca incessante, mesmo você percebendo que você não tem essas características. Mas a falta do cuidado pessoal também vai impactar a nossa saúde mental, não vai, Sandra?
Com certeza, com certeza. Quando nós estamos numa fase depressiva, né, a gente tende a abandonar um pouco e às vezes tende a se abandonar no que diz respeito a uma alimentação saudável, a um exercício físico, ao banho, né, Rose? Um banho gostoso, um cuidado com o cabelo, um cuidado com o corpo. Isso é importante, isso é muito importante, porque eu preciso dar valor no corpo que Deus me deu. Né? Mas a grande questão é o extremo de achar que eu preciso ser um ser extraordinário, né? Que corresponde ao que já chega a ser uma loucura, né?
Verdade. Olha a participação aqui da Tati Reis. Ela fala: eu estou na transição capilar, desta vez eu me sinto mais confiante. Antes eu desisti por medo de não agradar as pessoas. Hoje eu percebo que estou mudando, principalmente por dentro. Que ótima, obrigada pela participação, Tati. A minha pergunta, Sandra, é a seguinte: cada mulher, ela precisa ter um olhar de amor por si mesma. A gente não pode depender da aprovação, do elogio dos outros, mas até que ponto o reconhecimento de características físicas, os elogios das pessoas próximas, a essas mulheres são importantes para a manutenção da autoestima feminina?
Nós precisamos tomar esse cuidado, até porque o nosso cérebro, né, o cérebro da mulher, ele é muito capacitado nessa questão de ser afetado em relação ao que o outro fala, em relação a essa questão física, né? Agora, antes de mais nada, Grazi, eu preciso compreender quem eu sou e aprender me autovalorizar nesse sentido de quem eu sou. E eu preciso também observar que o meu crescimento, ele precisa ser como um todo. O crescimento espiritual, o crescimento intelectual, o crescimento nesse aspecto do autocuidado, até de uma academia, de alimentação, ele precisa ser um todo, ele não pode ser específico. Agora, quando alguém faz uma observação negativa para ferir, eu preciso entender que as pessoas, elas oferecem aquilo que elas têm dentro delas. Então, muito daquilo que o outro oferece diz mais respeito a quem disse do que a recebeu. Então, se eu chego para alguém e faço uma observação extremamente negativa, ou se alguém faz uma observação muito negativa a meu respeito, é que essa pessoa que disse, ela infelizmente está se sentindo assim. Não tem a ver com a minha pessoa. Talvez essa pessoa, ela até precise de acolhimento, porque ela não está bem com ela mesma. Não tem a ver com a minha pessoa.
Certo. Tem uma participação da Lune, fala assim: eu tenho 42 anos e me sinto melhor do que há 20 anos atrás. Hoje estou mais preocupada em ter saúde para ultrapassar a menopausa com saúde. Muito bom. Agora, Sandra, a gente como cristão, a gente é lembrado constantemente do amor de Deus por nós, né? Então, de que forma a compreensão desse amor pode ajudar uma mulher a romper com seus traumas e a recuperar a autoestima?
Em primeiro lugar, eu acho, Raul, que a gente não pode ter medo da nossa história. Ela precisa ser encarada, mesmo que esse trauma seja muito profundo, Então, nós precisamos rever toda essa história. E para que a gente possa elaborar e compreender e se amar. Eu acho que quando Deus pede para nos amar ao próximo, Ele nos alerta que precisamos nos amar. A gente precisa compreender, Raul, que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos perdoa desde que a gente se arrependa. Então, se eu me arrependi, Ele já me perdoou. Então, o meu Deus, Ele me fez para ser um ser belo e realizado. E essa beleza não necessariamente precisa estar 100% no corpo. É essa beleza geral. Então, esse convívio diário com o nosso Pai Criador, compreender qual é o propósito dele para a nossa vida, né? Para as nossas vidas, isso é fantástico, isso traz uma realização absurda. Quando eu me pergunto, né? Para qual propósito que Deus me deu a vida? Quando eu estou cumprindo esse propósito, Raul, eu chego assim ao máximo dessa realização e desse amor próprio, né? Lembrando que quando o meu primeiro marido faleceu, eu pedi para escrever na lápide dele, né? Eu pedi para escrever: uma vida nunca é curta quando se cumpre o propósito de Deus. Então essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Eu estou cumprindo o propósito de Deus? Não tem nada que possa me trazer uma autoestima maior nesse sentido. E Deus nos dará amparo para isso.
Amém, amém. Estamos chegando ao final do programa, vou ler algumas participações, alguns trechinhos dos recados. A Marinete diz assim: meu nome é Marinete, sou de Serra, Espírito Santo. Quando eu era mais jovem, meu referencial de beleza era Angelina Jolie. E ela começa a rir aqui, né? Porém, no momento eu tô mais calma em relação a isso, apenas quero ter saúde. Que bom, Marinete. A Efigênia diz: graças a Deus não tem esse problema não. O que faço é para eu me sentir bem, a beleza vem de dentro. Mais participações, o José Carlos... Estou no Rio de Janeiro, no trabalho, sempre ligado. A rádio traz esperança. Ô, Zé, obrigada, viu? Efigênia, um beijo para você também. E a participação anônima aqui de uma ouvinte: meu ex-marido me dizia que eu era gorda, que eu tinha rosto manchado, que eu era barriguda. Foi tão difícil, e nem gorda eu era, eu nem estava acima do meu peso. E isso me marcou muito. Aí são participações das mulheres e dos homens passando por aqui, registrando aí essa questão de como que eles foram afetados por conta de palavras, né? De palavras que menosprezavam, enfim. Não é? A gente sente tanto, né? A gente sente tanto. Mas vamos lá, gente. Terminamos o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Vou oferecer mais uma vez aqui. Primeiro eu me despeço, Lu, do pessoal, né? Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Deixa seu contato. Quando que você vai postar o novo curso? Vai começar o seu novo curso, Sandra?
Ele está sendo gravado e aí a gente depende da plataforma, né? Fãs da psicanálise.
Tá bom.
Então, acompanha lá no @sandrabarilhapsicóloga, que em breve nós vamos estar colocando lá.
Ok, @sandrabarilha. Aproveita, já vai seguindo a Sandra para ter acesso aí a esse curso, viu, pessoal? Para ter mais informações. Obrigada, Sandra. Até quarta. Grazi. É.
Rose, que programa maravilhoso, né? Uhum. É quarta-feira com a Sandra, sempre é muito bom. Eu vou deixar aqui o verso bíblico, Provérbios 31:30, para as meninas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que Deus abençoe vocês, que a gente não se apegue a essa beleza física, porque realmente ela passa. E para quem quiser entender um pouco mais sobre autoconhecimento, autoestima e melhorar essas questões, me chama no @grazidonato, que a gente pode conversar sobre isso. Um beijo, gente, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul, você.
Muito bom, obrigado, Sandra, como sempre, excelente. Vou deixar um verso aqui: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, e se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal aqui do nosso Vida e Saúde. Gente, mais uma vez a revista, eu tenho alguns segundinhos aqui, A Máquina Humana. Essa revista trata de tantos aspectos da nossa saúde. Olha, você sabia que uma alimentação balanceada é a chave para a gente ter uma pele saudável e bonita? Para trazer mais beleza, né? A gente usa creme, sim, aqueles produtos mais diferentes, não é? Procedimentos estéticos que estão aí à disposição. Claro, quando realizado com equilíbrio, tudo isso vai ajudar. Tudo isso vai ajudar, mas nada vai adiantar se a gente não cuidar da nossa saúde de dentro para fora. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, verduras, legumes e frutas, além de muita água, devem fazer parte da rotina para conquistar uma pele brilhosa, hidratada, firme e sem rugas. Você sabia disso? Verduras, legumes e frutas e água. Ô, gente, na rotina. Então, olha que coisa boa, né? Mas, Rose, como é que a gente sabe em quais alimentos eu encontro esses nutrientes aí, como vitamina C, vitamina A, flavonoides, enfim, todos eles? Bom, você vai ter que pegar essa revista aqui para você, hein? Você vai combinar esses alimentos? Então peça agora aqui a Máquina Humana. Digita através do zap aí, 12981510081, Máquina Humana. Aqui você que está no YouTube, tem um link. Clica agora no link facinho para você, só clicar. Vai chegar aqui no zap para gente o seu Máquina Humana e a gente passa o cadastro para você de graça. Você recebe esse material, vai ficar sabendo como ter uma pele mais brilhante, hidratada, bonita, não é? Ou essa revista é uma bênção? Uma bênção, tá sendo uma bênção na vida da gente. Pessoal, queridos, obrigada, viu? Amanhã tem mais, se Deus assim permitir, a partir das 11 horas da matina. Chegando, Patrícia Mater, NT Notícias, e já já depois do intervalo, mais uma edição do Clube da Música. Até!